Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 18 graus a temperatura, tempo firme, por enquanto em Caxias do Sul. Hoje, quinta-feira, pós-feriado, 2 de maio, iniciando mais um mês no ano de 2019. Está passando muito rápido, quem diria, hein? A gente estava falando de Páscoa, agora já estamos em maio, daqui a pouco já vai se falar de festa São João e assim vai. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha. A Unimed é o nosso parceiro de todos os dias aqui no Temática, entre 11 e meio-dia, o nosso painel, né? Que traz todos os dias um assunto diferente. Hoje a gente fala sobre um assunto que cada vez mais, ainda bem, está sendo tratado com, digamos, talvez maior naturalidade, mas ainda existem grandes tabus no que se refere à morte, né? E, de uma certa forma, às vezes a morte passa, tipo, despercebida, né? Acontece alguma coisa e aconteceu, passou, como é o caso do que nos fez trazer este assunto hoje, que foi a morte recente de um modelo que estava participando de um desfile na São Paulo Fashion Week, um dos maiores eventos de moda do mundo, e, desfilando para uma marca, ele teve um mal súbito e morreu na passarela, passou mal e não resistiu até o hospital. A marca fez um minuto de silêncio e o baile continuou, né? Claro que não era um motivo para que um evento do porte de uma São Paulo Fashion Week paralisasse. Mas, de alguma forma, foi algo tão frio, né? Uma coisa tão, tipo, ai, tropeçou, caiu, morreu, pronto, foi. Então, hoje, nada mais para ela, a morte. Será? Será que a morte está sendo, qual é a palavra para não perder a linha aqui, né, gente? A morte está sendo ridicularizada de alguma forma, banalizada até mesmo, não sei. Existem hoje muitos rituais para quem morre, cada religião, cada fé tem a sua, enfim. Mas hoje, por exemplo, o velório, ele foi... É uma ação, né, do ser humano que vem também se acoplando à modernidade, vem modificando ao longo dos tempos, inclusive para que as pessoas não deixem de prestar as últimas homenagens, não só para quem morreu, mas dar aquela força, que eu acho mais importante ainda para quem fica, né, para os familiares, os amigos, enfim. Por isso, hoje, nossos convidados estão aqui para conversar sobre esse assunto bem intrigante, né? As pessoas devem estar em casa se perguntando, nossa, mas falar sobre a morte, sim. A morte é algo certo, né? Talvez uma das poucas coisas que a gente saiba durante a nossa passagem por aqui, que um dia vai acabar, o nosso prazo de validade vai expirar e pronto, acabou. Mas a morte, ela pode ser vista de alguma forma não banalizada, né? Eu acho que o respeito acima de tudo. Será que está faltando respeito ainda? Por isso está aqui conosco o pároco aqui da Imaculada Conceição, Frei Marcelo Carvalho. Frei Marcelo, bom dia, muito obrigada pela sua vinda.
Bom dia, Rosângela, bom dia aos nossos queridos ouvintes da tua Rádio São Francisco e bom dia também aos nossos companheiros e companheiras que vão estar aí conosco nesta caminhada.
Um dos diretores do Grupo L Fórmula, Matheus Fórmula, presente aqui também para falar sobre esta caminhada, né, dos velórios, das capelas, o que foi modificado, o que não é modificado. Matheus, obrigada pela tua vinda, bom dia.
Bom dia, Rosângela, bom dia, Frei Marcelo, Ana Paula Reis e aos ouvintes do programa Temática Painel. Obrigado pelo convite.
Também conosco a psicóloga especialista em luto, Ana Paula Reis, nossa parceira aqui dos programas. Ana Paula, obrigada pela tua vinda, bom dia.
Bom dia, Rosângela, obrigada pelo convite, um abraço a todos.
O gancho que nos fez trazer este assunto, como eu falei, foi a morte súbita deste menino de 27 anos que não causou tanta comoção. Claro que a morte é um equilíbrio, né, Frei? Não dá pra gente se desesperar porque a pessoa morreu, isso aí acho que está mais do que provado que a pessoa não vai voltar. Mas também passar batido, banalizar a morte. Aqui, qual é o caminho que o ser humano hoje está traçando, está caminhando? Qual é a visão hoje da morte, afinal de contas? Bem.
Bom, penso que para que nós possamos chegar bem à morte, e a Ana Paula, ela faz um trabalho também todo, para a gente chegar até a morte, nós, como seres humanos, precisamos voltar a ter um profundo sentimento sobre a vida. Por que talvez nós chegamos à morte sem encontrar um sentido no momento daquilo que está sendo feito, enfim? Porque nós, como seres humanos, estamos perdendo o grande sentido da vida. E aí, muitas vezes, sim, nós nos desesperamos por causa da morte, porque nós não valorizamos aquilo que deveria ser feito enquanto nós estávamos aqui.
Uhum.
E por isso que a vida, ela precisa ter um processo de retomada em vários âmbitos. E eu nem falo no lado religioso, eu falo justamente no lado pessoal, que o Papa Francisco também fala muito, essa questão humana de verdade. Quando nós nos tornarmos humanos verdadeiramente, aí sim nós vamos poder entrar um pouco também no lado religioso. Porque a morte, ela faz bastante sentido também dentro do lado religioso. Mas se como humano nós não conseguirmos trabalhar a nossa vida enquanto tal, percorrendo neste mundo, nós também não vamos valorizar a morte por aquilo que ela é. Então a morte acaba sendo uma passagem onde alguns vão lá no momento do velório, vão até o cemitério, enterram e depois esquecem da sua pessoa lá no cemitério, na tumba, como se fosse mais alguma coisa, mais uma passagem que a gente nem lembra mais. Sim, porque nós não valorizamos a vida enquanto vida.
Ou então na dispersão das cinzas também, né? A questão da cremação, de jogar as cinzas em lugares que não são considerados sagrados e sofrer uma discriminação ou sofrer a sensação de invasão sobre o próprio processo de luto, né? Antes tu dizia, Rosângela, isso vem de acordo com o que o Frei estava dizendo e vai levar o Matheus também, né?
Uhum.
Que é a questão da banalização como dessensibilização.
Isso.
O sentido da vida propõe que a morte seja não o oposto da vida, mas talvez o seu última linha, né? De um livro inteiro. Nós estamos vivendo uma realidade de percepções muito fragmentadas e com pouco tempo de assimilação para todas as mudanças na nossa vida. E isso faz com que os velórios também deixem de ser reconhecidos como uma ferramenta de enfrentamento e elaboração do processo de luto. Uma ferramenta que traz de volta também o sentido da vida e do amor, né? E isso, então, essa função dos rituais, uma vez dessensibilizada ou diluída, põe todos nós em risco do ponto de vista da nossa saúde mental.
É verdade. Eu sempre respeitei muito o ritual, porque um ritual, ele não é criado à toa, né?
Uhum.
A gente tem o ritual, sei lá, tantas coisas, passa na frente de uma igreja, faz o sinal da cruz, também não deixa de ser um ritual. Então, às vezes, certos rituais que participam do nosso dia a dia, eles estão meio que se dissipando, né? Matheus, te trouxe aqui hoje justamente para a gente ter uma palavra sua, porque a Fórmula, né, uma grande empresa, né, do mundo em que ninguém gosta de falar, que é da morte, velório, enfim, mas faz parte do nosso dia a dia. E os velórios, eles vêm também se reconfigurando ao longo do tempo, né?
Uhum.
Eu lembro de uma matéria que eu fiz contigo uns 4 anos atrás já, de um painel em que vocês colocaram na frente do cemitério no dia dos finados, para que as pessoas fossem lá e deixassem mensagens.
É uma forma também de evolução, né? Não deixar tão brusca, né? A partida, a morte, enfim.
É, na verdade, naquela ocasião a intenção era justamente trazer as pessoas para discutir sobre a morte ainda em vida, né? Uhum. Então era antes de morrer eu quero três pontinhos. E a pessoa escrevia o que ela queria, era baseado em um filme até. Eu vejo que na prática hoje, os velórios eles estão se tornando um pouco mais curtos. Eu acho até que o próprio, a rotina das pessoas é que está transformando isso, infelizmente. Mas é que está todo mundo sempre correndo, indo para lá, indo para cá, e acaba não dando tanta importância a esse evento, como a Ana Paula se referiu, que era como o início de um trabalho do processo de luto.
Geralmente é o quê? 24 horas que dura um velório?
Deveria.
Não sei, na minha época de criança era assim, né?
Deveria. É. Mas deveria. A gente já não tem mais isso.
Muitas famílias morrem de manhã e enterram já à tarde, né?
No final do dia.
É um direito? É uma regra? Como é que hoje funciona isso na prática?
É a escolha da família. Escolha ou conforme família. O médico indica diante da... Mas é a escolha da família. É a família que escolhe o horário, é a família que escolhe o momento, então a gente não interfere nisso, né? A família vai lá e diz para a equipe da funerária, né? Eu quero tal hora e a equipe prepara por aquilo que a família indica, né?
Sempre prevalece a vontade da família. Porém, tem algumas questões legais. Tem alguns cemitérios que não aceitam o corpo. A própria legislação do município não permite que um corpo seja sepultado antes de 12 horas. É uma questão legal.
É que são detalhes também que a população em geral não tem nem noção dessas coisas.
Não tem conhecimento, exato.
Foi dentro da legislação.
Aí é uma questão legal, né? Então, que nós respeitamos como prestadores de serviços funerários. Mas, sim, eu vejo que eles estão diminuindo e perdendo um pouco da importância, mas ao mesmo tempo eles também estão se reinventando. As pessoas estão vendo o quão importante é esse momento, embora mais curto, mas para poder trazer toda a família para pensar na vida, para pensar quem foi essa pessoa, para quem sabe organizar um cerimonial que conforte a todos, até para não deixar aquele sentimento de não ter feito algo.
A reinvenção é válida nos dias de hoje.
Eu ia dizer isso, exatamente isso, tu leu meu pensamento. São duas correntes acontecendo, uma de encurtamento e a outra de aprofundamento. Uhum. Então a gente não pode dizer que o que está acontecendo é totalmente ruim e a gente também não pode dizer que é totalmente bom. Exato. Uma questão importante é saber que um ritual desprovido de características singulares da pessoa que faleceu e da família acaba não servindo como ferramenta de elaboração e enfrentamento do luto.
Ou seja, tem que ser...
característico daquela família.
E principalmente da pessoa que está
que
sendo
faleceu.
Velada, né?
E isso é muito importante em casos em que, por exemplo, a urna não pode ser aberta e o corpo não pode ser disposto para checagem visual da família. Porque para quem... vive a despedida, é muito difícil materializar que realmente dentro daquela caixa está alguém que eu amo. Então, a gente sempre orienta, né, que a equipe da funerária, da assistência familiar, faça todo o esforço possível para colocar, por exemplo, fotos ou objetos. E isso vem vindo atualmente, é um modelo bem americano, através de vídeos. Painéis também, né? Mensagens escritas em painéis, porque isso vai trazendo a ideia de que aquela despedida é minha e é da minha família.
E trazendo nesse vídeo momentos felizes dessa pessoa que
também
foi, né?
E esse senso de apropriação gera uma autonomia que diminui a sensação de impotência enquanto atravessamos a despedida. É interessante a gente saber quais são os objetivos de um ritual fúnebre. Acho que um dos aspectos onde a dessensibilização entra é as pessoas não saberem para que serve um ritual fúnebre psiquicamente, neurologicamente. Primeiro, para checagem da morte. Realmente aconteceu, é comigo, é real, é concreto. Segundo, porque mobiliza na comunidade todo um suporte e uma ajuda. Como o ritual ele tem início, meio e fim, ele entra diante da notícia da morte como um organizador. Então, a equipe de assistência vai dizer, olha, tá tudo muito caótico agora, mas tem algo que a gente vai viver juntos, que vai viabilizar uma organização que começa e termina num determinado horário. O suporte que a equipe oferece naquele tempo é um enorme colo para a família. A isso,
e
aí, Matheus,
que você te refere é diretamente
da funerária.
Isso ocorre na prática mesmo, Matheus.
Sim, nós hoje contamos com... os atendentes são as pessoas que têm o primeiro contato com a família. E hoje nós temos a Angelista, que é a nossa psicóloga principal, o Henry, que está saindo da empresa agora, e nós temos mais duas pessoas entrando, para que essas pessoas possam, além de promover um cerimonial como a família quer, para que possam fazer esse acompanhamento durante os atos fúnebres, durante o velório, esse acompanhamento direto à família, exatamente
certo.
Isso.
Frei, a gente está falando aqui especificamente, claro, né, do cristão, né? A gente está falando aqui de velório, numa capela, enfim. A gente sabe que existem outros rituais que a gente respeita, mas o foco hoje é o ritual cristão. Por exemplo, eu posso num velório, como a Ana Paula sugeriu, tem coisas que são muito ligadas à pessoa que faleceu. Por exemplo, eu em Joinville... fui no velório de um grande amigo meu, que ele, desde criança, ele era fãzaço da Madonna. Tudo na vida dele girava em torno da Madonna. Quando ela veio ao Brasil, ele ia aos shows, as músicas prediletas eram a Madonna, enfim. E no velório dele, ele sempre brincando falava que quando ele morresse, ele queria ser enterrado em um velório que tivesse as músicas da Madonna. E ele contraiu hepatite, aquela que mata é a C, né? Aquela mais forte, a hepatite C. E ele morreu com 32 anos. Ah. E o velório inteiro foram vídeos da Madonna e a música da Madonna. Hoje existe essa flexibilidade, Frei. Não, isso não é nenhum afronto à morte, à igreja, aos rituais.
Não, é a própria instituição que organiza... como nós temos aqui em Caxias do Sul, durante o momento do velório, a instituição possibilita e disponibiliza esses momentos para que aconteça, né? É um pedido de qualquer pessoa que possa vir a falecer, e que a família automaticamente ela vai realizar o pedido. E a gente vê isso. Eu já vi... diversos, o pessoal cantando as músicas gaúchas de algum cantor que a pessoa era muito fã, com o hino do seu time, com a bandeira do seu time, pessoas sendo enterradas com a camisa do seu time. Então, acho que isso é bem normal nos tempos em que nós estamos vivendo, onde a pessoa é ligado a alguém, a alguma coisa que faz com que a família, nesse momento, realize o seu último desejo, o seu último pedido.
Assim como tem chega a minimizar o sofrimento, né, de alguma forma.
E dizer, a função da fé transita muito, né, Frei, com essa perspectiva de singularizar, né? Porque é a fé que promove também um suporte nessa passagem de tempo. O ritual, ele é um veículo entre um passado que ainda é muito presente, ontem ele estava comigo, eu tomei café da manhã com ele, como que isso foi acontecer, um presente que também vai trazendo uma noção de futuro e que tem a ver com a ausência, como eu vou viver sem ele. Então, esse veículo, que é o ritual fúnebre, é como se a gente... Quando a gente recebe a notícia da morte, é como se a gente tivesse que ir daqui de Caxias ao Rio de Janeiro sem pegar nenhum veículo. Seria muito difícil. O ritual fúnebre é esse veículo enquanto travessia de tempo, passado, presente e futuro. E a fé... junto com as características e as singularidades da pessoa que faleceu e da família, oferecem dentro desse veículo, dentro do ritual, desse tempo organizador, o suporte.
Sem dúvida.
E quando tu dizia no início do programa, a gente não deveria se desesperar, né? No doutorado a gente está fazendo um trabalho que no mestrado começou com Dom Leomar, agora está com o Frei Suzin, que também é capuchinho, professor Dr. Suzin, onde a gente viu que o desespero é parte do processo. E inclusive no ritual, as sensações de desespero e de angústia, elas vão aparecendo de etapas em etapas. E é por isso que o ritual é importante, porque ele também é um suporte familiar que permite um planejamento de tempo para o amanhã. Uhum. Quando a família sai do ritual, a pessoa que está mais mobilizada, por exemplo, ela já tem desenvolvido naquelas horas os planos de todos os familiares para dizer, bom, por exemplo, a mãe, né, o pai faleceu, o que a gente vai fazer com a mãe? Ela volta para casa, ela fica no lugar, na casa de uma filha, tudo isso é planejado no ritual.
Quando a gente fala em desespero, vem à mente aquela coisa que nos pega desprevenido, como, por exemplo, foi um fato, foi o mês passado, mês de abril, quando o exército metralhou no Rio de Janeiro, né, aquele carro, e a mulher saiu desesperada porque o marido tinha morrido. Obviamente, nesse momento de impacto, a dor vem à tona de uma forma desesperadora, né? Sim. Isso aí
é previsto.
Previsto, né?
Eu queria só, desculpa, Fred, só complementando o mesmo assunto que eles estavam falando sobre o cerimonial ou o ritual em si. Nós participamos em 2011 de um intercâmbio funerário, né? Que existe, tá? Existem feiras, existem cursos.
Para vocês verem, é que pouco se é falado, né? Em funeral, exato, morte e tudo. E a gente precisa falar porque faz parte do nosso.
Exatamente, e participamos de um intercâmbio funerário em 2011 ainda, na Federação Americana de Diretores Funerários. Lá nós, a nossa empresa pôde participar de eventos funerários e conhecer o que, que os americanos fazem. É muito comum os americanos, eles deixam escrito tudo que eles querem no seu cerimonial. Isso já é uma prática, né, lá. Quando nós voltamos de lá, a gente começou a implantar aqui alguns funerais personalizados, tendo em vista o que nós tínhamos visto lá.
Por exemplo, são
duas realidades diferentes, né? Lá eles começam o velório 24, 36 horas depois do ocorrido, né?
Certo.
Então eles têm tempo para fazer essa organização e os velórios são bem longos, o que viabiliza montar toda uma estrutura. Mas lá...
2 a 3 dias, né?
Porque ela vai ficar 2 a 3 dias. Então lá é tudo agendado, né? Ah, bom, então amanhã vai ser só de manhã. Aí depois todo mundo vai embora e a família fica para almoçar na própria funeral home, que eles têm tudo lá, restaurantes, bares, tudo dentro da própria funerária. Então, a gente tentou adaptar para a nossa realidade, que nós temos no máximo 3 horas para organizar isso, né? Então, a gente chegou a fazer, inclusive, teve um radialista que faleceu, claro que são coisas pequenas, né?
Sim.
Mas nós montamos ele estava com um microfone na mão, dentro do caixão, né? Montamos uma espécie...
Qual que é o que
ele conheceu? Ah, eu não me lembro o nome dele. Não, foi 2009, deve ter sido 2014, por aí.
Ok.
Mas logo, nós também fizemos de um empresário aqui de Caxias, que ele sempre ia pescar no final de semana. Então, ele tinha o chapéuzinho dele, ele tinha o caniço, ele tinha uma Toyota Bandeirantes, daquelas antigas. No nosso saguão, nós colocamos o chapéu dele, o caniço. A gente criou esse momento em que as pessoas entravam, esse local em que as pessoas entravam e... né? E olhava e dizia, querido, olha o chapéu dele, olha o caniço dele. E entre outros, assim como
isso,
nós...
Isso, vocês têm toda uma estrutura hoje para montar se a família quiser e obviamente tiver dinheiro, né, Matheus?
Até a grande questão não é financeira aí, porque...
Mas isso tem um custo.
Tem um custo, mas é que, na verdade, o que a gente precisa é de algum familiar que nos auxilie a promover isso. Porque... alguém vai ter que se envolver para ir em casa, separar fotos, separar materiais que vinculem a memória dessa pessoa. Então, a gente sempre depende de pessoas mesmo, da família.
Que dê esse suporte para você sozinho.
Exato. Então, às vezes, não é tão fácil, mas a gente faz também bastante.
Aí, o Matheus trouxe um assunto, neste nosso assunto também, Ana e Frei, que nos faz voltar à nossa cultura, né, do brasileiro. O brasileiro, ele não... é educado para a morte.
Uhum.
Né, Frei?
Eu queria, quando eu ia trazer, pelo fato de que nós temos alguns freis que trabalham no Haiti, e um pouco da cultura, tanto da República Dominicana como do Haiti.
Uhum.
Por exemplo, o Haiti é uma semana.
Uhum.
É quase completa uma semana. Então, os relatos deles é muito importante para nós também. Eu acho que seria importante um dia, se a gente conseguisse alguém deles para relatar isso aqui. O relato deles, eles preparam a comida que o falecido gostava.
A riqueza do simbolismo. A riqueza
e outra, o enterro da pessoa não é no cemitério como nós temos aqui, é junto da casa. É em algum lugar perto da casa da pessoa mesmo.
Eles enterram lá do lado da casa.
Eles constroem o espaço, sabe? Se são famílias ricas, se são famílias pobres, eles gastam o que têm para aquele momento ser o melhor para a pessoa que partiu. Uhum. Então, a riqueza do simbolismo para eles é muito forte.
Dividem os pertences também da pessoa.
Exato. Boa sugestão aqui, falei, vamos levar adiante diferentes rituais para a morte, né?
E outra coisa que, enquanto a Ana conversava, eu quando fala de simbologia, de fotos, eu retratava o último não foi de Brumadinho, foi? Aquele último desastre?
Brumadinho, foi Mariana e Brumadinho.
Brumadinho, né? Foi. E muitas famílias não tiveram acesso ao corpo do seu...
Exatamente.
Então, na catedral, eles montaram na escadaria da catedral, eles botaram todas as fotos das pessoas que morreram e que não tiveram acesso aos corpos. Então, tá lá, na catedral, as fotos, as pessoas vão entrar na catedral e vão olhar na escadaria que entra para o presbitério a foto do seu falecido, nessa recordação dessa pessoa que eles não tiveram acesso ao corpo, que não foi achado, mas que ali vai recordar.
E que a catedral é um espaço sagrado, né? Então, o que é sagrado pressupõe para a gente proteção, cuidado, tão importante.
Sim. Então, por isso, quando a senhora falava, eu recordava disso, né? Quando não consegue abrir o caixão, enfim. E para eles, mais do que isso, nem o caixão não tinha. Foi simplesmente uma memória de alguém que até a noite estava com eles e no outro dia já não estava mais e não se sabia onde estava, né?
Nesse sentido, Matheus, a funerária pode inovar, por exemplo, sugerindo velórios diferentes às famílias?
Olha,
eu posso contar um exemplo de vocês? Acho que o Matheus nem sabe desse exemplo que eu vou contar.
Revelações no programa, Matheus.
Revelações. Acho que o Matheus nem sabe disso, porque não foi com o Matheus que a gente conversou na época. No GAP, Anjos Secretos, que é o grupo de apoio a pais que perderam filhos, havia uma mãe e que o corpo do filho foi carbonizado. E foi recolhido por uma questão de investigação judicial e confundido com outra pessoa. E aí, meses depois, o corpo, quando ela foi comunicada que ela já tinha as cinzas, no caso, para o sepultamento, ela ficou sabendo onde ele havia sido sepultado. Ela não recebeu as cinzas. Ele já havia sido sepultado. E numa área sem identificação. Então, o grupo constrói, junto com essa mãe, um ritual fúnebre. E a gente entra em contato, então, com a empresa do Matheus, solicitando algumas horas gratuitas, né, de um espaço numa sala velatória para construir um velório simbólico. Quem nos ajudou nisso também foi o padre Renato, porque o menino era do CTG. Sim. Então, no lugar onde o corpo estava, foi colocado o chapéu, a bombacha, contornado com velas. E o padre Renato foi, fez toda a cerimônia como um ritual de velório normal e cantou as músicas com a gaita no estilo gaúcho,
que ele,
né?
Gostava também.
E toda a família pôde viver esse velório graças a vocês, muito obrigada, aproveitando para agradecer. E todo o grupo de apoio também pôde cuidar dessa mãe e dessa família.
E são esses detalhes que o programa quis resgatar aqui, né, Matheus, Ana, Frei Marcelo. Até que ponto hoje a morte não é mais parada? Porque a morte existe e, além de tudo, a gente pode transformar um velório num momento prazeroso para que a família seja confortada, para que os amigos sejam confortados e, acima de tudo, para que a pessoa que se foi veja que existe, né, uma leveza. Há, óbvio que há tristeza, afinal de contas a gente nunca mais vai poder vê-la, mas de alguma forma, né, as funerárias, as pessoas que trabalham com o assunto morte, a religiosidade, seja ela qual for, fazem parte também desta passagem, né? Isso que é importante.
É um aconchego. Eu digo sempre que quando a gente recebe uma notícia de alguém muito amado, que faleceu, a gente se sente caindo em queda livre.
É verdade.
O ritual fúnebre é um suporte no meio dessa queda.
Eu me lembrei agora que nós perdemos esta semana, ontem, anteontem. Bete Carvalho morreu ontem. Ontem?
Foi sepultada ontem.
Anteontem. E foi sepultada ontem no...
72 anos.
É, num salão enorme que tem lá no Clube Botafogo, no Rio de Janeiro. E, obviamente, que o enterro desta voz que o Brasil perde, desta pessoa tão querida que transformou o ser humano, porque ela é uma pessoa extremamente respeitada, não só no meio artístico.
Mãe, né? Mãe.
Mãe, uma pessoa que... passava o bem, transportava o amor para todo lugar que ela ia. Não poderia ser diferente, né? O velório de uma Bete Carvalho, se não foi samba o dia inteiro, o velório inteiro, não poderia ser diferente, né, Frei?
Eu até recordo, porque ela tem uma música, ela fez junto com a Mercedes Souza, elas cantaram no Rio de Janeiro, e em um refrão desta música, ela diz que ela só pede a Deus que a morte não lhe seja indiferente.
Isso,
né?
Isso aí.
É, então, acho que traz à tona bem essa questão, né?
A gente está falando.
Exatamente.
A morte não pode ser diferente. E o Frei, eu acho que o Frei, ele desvendou o mistério hoje desse assunto. Nós fizemos vários painéis aqui, Frei Marcelo, falando sobre a banalização da vida. Porque hoje a vida está banalizada. Hoje tu morre por causa de um tênis, hoje tu morre porque... tu tá no teu carro, vem o cara querendo te assaltar, tu pode morrer. Hoje tu morre porque se tu discutir com teu vizinho e os dois se exaltarem muito, é capaz de alguém morrer também. Uhum. Então, a vida hoje, ela está banalizada de uma forma ampla, né? E aí, resulta onde? Na banalização da morte também. Frei, isso era uma charada. A gente vai para um rápido intervalo comercial, 11 horas e 35 minutos, hoje conversando aqui com a psicóloga especialista na morte, né? Em morte, enfim. A Ana Paula Reis da Costa, o empresário Matheus Fórmulo, do Grupo L Fórmulo, e o Frei, pároco aqui da Igreja Imaculada, Marcelo Carvalho. A morte é algo que tem que ser conversado, sim. Inclusive, o Matheus trouxe aqui, porque os americanos têm esse ritual de já projetar tudo, né? Porque o americano, ele tem esse critério também de planejar as coisas. A gente aqui mal consegue planejar nosso mês, né? Quanto mais a nossa morte. Mas é questão de cultura também, né? Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.